Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai falando mais uma vez aqui de Bucaramanga, Colômbia, depois de uma curta viagem para o Panamá esse último fim de semana, encontrar os nossos advogados. Já inclusive cheguei a mandar as notas da conversa ali pro pessoal da comunidade. Hoje, como co-host, temos pela primeira vez o Luquinhas, que tá sem a câmera, que ficou sem
Tô
esse
sem a
webcam.
câmera. Mas prometo
Foda, tudo bem?
voltar com câmera, prometo.
Vai ficar pra próxima. Lucas, como que você tá? Tá falando de onde, meu cara?
Tô bem, tô falando do Rio de Janeiro.
Cidade maravilhosa, saudade.
Isso.
Bom, hoje recebemos como convidado o Yuri Ramos, software engineer no Vale do Silício, Califórnia, e mentor dos Programadores Sem Pátria, uma das maiores comunidades de profissionais de tecnologia que trabalham para o exterior. Yuri, como que você tá, meu caro? Tá falando da onde?
Cara, primeiramente, boa tarde para quem está no mesmo time zone que eu. Bom dia, boa noite, né? Acredito que pessoas vão estar de locais diferentes. Cara, eu estou muito bem, sexta-feira. Estou um pouco cansado, que essa semana foi bem corrida. Eu estou falando nesse momento de São Paulo, Brasil. Eu estou no Brasil até final do mês que vem, até final de abril. Esse período, essa season aí de novembro até março. Março, abril, eu sempre fico na América Latina porque é triste estar na Europa nessa época, né? É bem triste. É escura, é frio e é molhado. Então, estamos aqui em São Paulo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos que vamos.
Mais um vivendo a vida nômade, assim que é. Yuri, conta um pouquinho pra gente, cara, pra gente começar. Você é de São Paulo? De onde que você é? Como que você entrou no ramo de tech, especificamente? Como que você foi chegar depois no Vale do Silício?
Cara, então, eu sou natural do Rio de Janeiro, tá? Fui nascido e criado em Rocha Miranda, que é um bairro bem humilde lá da zona norte do Rio de Janeiro, tá? Minha história com tecnologia começa mais ou menos com uns 15, 16 anos. Na época eu fazia manutenção de computadores, gabinetes, AT, ATX, eu tinha meio que um laboratório na minha casa. Aí eu tinha placa-mãe, memória, HD, ficava consertando o computador e meio que era meu gigzinho na época, né? Tipo, era como se fosse um freela. Foi a primeira época que eu comecei a fazer dinheiro. Aí depois eu comecei a dar aula de Microsoft Word para idosos. E assim começou a minha jornada. E eu busquei trabalhar na área sem saber nada, sem ter consciência de nada. Eu busquei conhecimento, que na época não era um grau de refinamento que a gente tem hoje, né? E aí eu acabei fazendo vestibular, né? Estudei pra caralho na época, passei em todos os vestibulares, passei na USP, FRJ, UERJ, Rio. Aí decidi fazer ciência da computação na UFRJ. Eu larguei a faculdade, né, que eu comecei a empreender. Na época a gente tinha um site, foi meu primeiro contato com empreendedorismo em 2014, né? E aí desde então eu larguei a faculdade. Eu fui morar em Curitiba por um tempo, né? Porque eu sempre idolatrei muito o sul do Brasil, porque a minha referência de qualidade de vida era o sul do Brasil na época, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, vim de uma família classe média baixa, nunca tinha tido oportunidade de viajar. E aí eu morei em Curitiba por um tempo, tomei a volta do meu sócio, fui roubado pela empresa, voltei para a faculdade, procurando estágio, numa faculdade já EAD. Aí eu fiz, na época, eu não lembro exatamente o nome, porque era meio que um consórcio, mas eu passei de novo no vestibular na UF. Aí eu fazia sistema de computação na UF. Só que era por intermédio de um middleware aí, que tinha um consórcio que facilitava, e aí a proposta dele era te gerar um diploma na UF. E aí eu fiz por mais 2 semestres a faculdade, e aí eu larguei de novo, comecei a empreender de novo. E, cara, entre indas e vindas, eu tentei diversas coisas, e aí depois eu entrei no mercado de trabalho como programador, né? Sem faculdade mesmo, só com essas experiências de empreendedorismo. E na época eu tinha feito um estágio na faculdade também, na UFRJ. E nessas longas aventuras aí já se foram 12 anos como programador, completando agora em 2024, que eu tenho de XP, né? E não tenho faculdade, né? Só para frisar. E como é que eu comecei um processo de internacionalização? Cara, o ano era 2018, tá? O ano era 2018. Eu ganhava 5K como CLT no Rio de Janeiro. E eu já tinha tentado fazer diversos side business para ficar rico mesmo. Eu tinha uma cabeça muito fodida de brasileiro médio, de que dá para ficar rico rápido em um ano se você der o tiro certo. Eu tentei todas essas coisas de rico rápido, tipo Forex, day trade,
Aposta
marketing multinível.
esportiva, golpe no
Não,
Pix.
a pós-esportiva ainda não era época, né? Começou a rolar depois da época que eu já tinha uma carreira estável, mas tudo que na minha época tava trending, aí eu tentei, mano. E aí teve um simples dia que eu acordei, recebi um e-mail que eu queria conversar, que o manager queria conversar comigo, e eu fui lá conversar com o manager, e aí ele me promoveu de pleno para sênior. Eu era front-end developer, tá? E trabalhava na época na Accenture, que é uma mega empresa. E eu comecei a me questionar, eu falei, cara, tô botando energia numa porrada de coisa de ficar rico e de ficar rico rápido, sendo que aqui na minha carreira, que eu não tô botando nenhuma energia, eu descobri que eu sou bom, fui promovido. E se eu buscar formas de focar em uma coisa só e de fato focar somente na minha carreira como dev? E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, cara, como é que faz? Tipo, será que é possível trabalhar pro exterior? Sabia nada, mano. Sabia nada. Meu inglês era meio merda na época. Ainda não tinha. Tinha saído do Brasil uma vez, fui pra Argentina, que era o que dava com o bolso que eu tinha, né, na época. E aí, cara, eu comecei a pesquisar, bater cabeça. E aí, a virada de chave foi de fato 2019 para 2020, que eu estava extremamente focado na minha carreira como dev, já ganhava 10 mil reais como PJ em Porto Alegre, já não estava mais nessa empresa no Rio de Janeiro. E aí veio minha offer, minha primeira offer, para trabalhar numa empresa dos Estados Unidos, regime contractor, ganhando 100 mil dólares por ano, mais os perks. Eu tinha 15 dias de PTO, que para os Estados Unidos é bastante relevante. Tá, vou conversar com vocês sobre isso, sobre benefícios, etc. Melhores mercados. E aí, cara, minha vida mudou. Minha vida mudou, eu virei nômade digital e desde então sou nômade digital. Esse foi o meu primeiro contrato. Eu tô no quarto, certo? Tô no quarto. Hoje eu estou no Vale do Silício, na Califórnia, mas é uma empresa descentralizada e distribuída, ou seja, não tem que ficar me preocupando com overlapping. O que é overlapping? É você tem que prestar serviço, tá online na plataforma, seja Slack, Discord, a plataforma da empresa, ao mesmo tempo que todo mundo. Um exemplo. A gente está, Brasil GMT menos 3, Nova York menos 5, Summertime. É Summertime menos 4, mas normalmente menos 5. Aí o overlap com Nova York, normalmente para quem presta serviço para Nova York, você tem que fazer 4 a 5 horas de overlap. Ou seja, o que significa que no horário lá no range da empresa, que digamos que seja de 10 da manhã, do horário de Nova York, às 4 da tarde, tem que estar todo mundo online. Um exemplo. Tá? E aí eu não passo por isso nesse atual cliente. E, cara, literalmente eu tô vivendo a vida dos meus sonhos. Eu tenho total controle sobre a minha vida, total controle sobre onde eu moro e total controle e previsibilidade, entre aspas, porque a gente nunca sabe, né? Das minhas entradas. Mas não digo total, porque empresa nos Estados Unidos, amanhã eu posso receber um e-mail de ser mandado embora, porque a gente não tem laços trabalhistas com empresas que a gente presta serviço nos Estados Unidos. Mas tem algumas coisas de background, por exemplo, eu tenho equity na empresa, então isso já dificultaria muito mais você receber alguma coisa assim, tipo uma surpresa negativa de supetão. E é isso, cara. E aí eu comecei a viajar o mundo, né? Viajar pra caralho. Hoje eu tenho no meu portfólio aí, acho que, nem sei, mano, tem que parar pra fazer a conta de novo aí, entre 48 e 52 países, nem sei. Eu sei que eu morei em 13. De fato, eu conto mais os que eu morei, que eu tive uma experiência mais de imersão. Morei em 13 países até o presente momento, desde 2020, né, começo de 2020. Na pandemia, eu morei muito tempo no México, né, não vivi pandemia, zero restrição para mim. E, cara, no final de 2022, outubro de 2022. A minha vida estava muito fácil. Estava ganhando aí 10 mil dólares por mês, viajando o mundo, solteiro, comendo todo mundo, zoando pra caralho, até que teve um dia no Instagram que eu resolvi postar um stories assim. Muita gente me perguntava o que eu fazia, o que tu faz. E aí, cara, meu Instagram era muito centrado a lifestyle, minhas viagens, né? E eu postava muita foto com meu notebook, com linha de código ou command line, né? E aí todo mundo perguntava, o que tu faz? Aí teve um dia que simplesmente eu peguei meu celular, fiz um stories, olha gente, é todo mundo que me pergunta, eu sou programador, eu sou dev, e eu vou abrir uma mentoria no começo do ano que vem, que eu vou voltar para o Brasil, estava quase 2 anos sem nem pisar no Brasil, um ano e pouco. Vou abrir uma mentoria para ajudar developers a conseguirem uma vaga no exterior. E cara, eu tinha tudo aqui na minha cabeça, sabe? Todos os passo a passo. Eu sempre fui um cara muito de dados, estatísticas. Eu sempre anotei, sempre tive planilha, funil de conversão, de tipo assim, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Eu tentei 446 vezes até conseguir meu primeiro sim no exterior. Eu tenho tudo documentado disso. Aonde foi que eu fiquei mais tempo? Foi na primeira, segunda, terceira fase? Quanto tempo eu demorei para conseguir ir da primeira até a terceira mais rápido? Normalmente são 4 steps, só para dar um grau de consciência aí, pessoal. E aí, cara, eu, em janeiro de 2023, eu de fato comecei a selecionar o pessoal e de fato comecei a comunidade de programadores sem pátria. Ou seja, tem um pouco mais de um ano, tá? Hoje nós somos por volta de 70, cresceu bastante. Hoje temos 14 programadores sem pátria de fato, 14 que já prestam serviço para o exterior em diversos tiers salariais. E, cara, o que eu vejo é que muitos desses programadores, eles já estão entrando já com experiência no exterior, já internacionalizando a carreira, mas estão entrando pela comunidade, sacou? Pelo network, de estar com pessoas acima da média. E, cara, está sendo um trabalho incrível. Eu tô muito mission-driven, que eu digo, né? Tipo, tô muito focado na missão, coisa que no meu trabalho atual eu não estava, porque eu recebo a minha hora lá e tal, ganho muito bem, mas o produto já não estou mais tão satisfeito e literalmente eu estou esperando só o meu equity para vazar. E é isso, cara. Tem um pouco mais de um ano de programadores sem pátria e está muito maneiro o que a gente está construindo. Está muito legal.
Pô, agora tem um monte de coisa para puxar de perguntas com base nisso. Só,
pode vale mandar.
Para todo grande empresário, todo grande programador do ramo de TI, sempre tem um início humilde de professor de cursinho, né, irmão? Sempre tem esse background maneiro. Eu queria puxar um pouco
o
tema...
Olho pra velhinha, mano. Doideira.
Pois é, cara, curso técnico, curso de informatização, enfim. Você mencionou que você estava já como sênior no Brasil quando você recebeu a sua primeira proposta internacional. Como que foi esse processo? Assim, veio, digamos, do nada? O cara mandou mensagem no LinkedIn, veio para o teu e-mail? Assim, como foi esse primeiro passo de alguém te reconhecer para te buscar para uma vaga internacional?
Então, A busca foi totalmente ativa, não foi passiva, tá? Foi nessa step aí que eu falei que eu recebi literalmente 446 não até eu conseguir, de fato, receber a minha primeira offer no exterior, tá? A minha ida para Porto Alegre, que no caso foi a última cidade no Brasil que eu morei, antes de virar nome digital, ela já era uma ponte, já estava tudo planejado na minha cabeça que ia ser só uma ponte, tá? Para eu internacionalizar minha carreira. Eu estava muito insatisfeito com o Rio de Janeiro por diversos motivos. Ganhava 5 mil na época, entendeu? E aí eu recebi uma oferta, eu já estava procurando emprego na gringa já, quando eu recebi uma oferta para a CPJ em Porto Alegre ganhando 10 mil, 9.500, mais benefícios e bônus. Tá? O que, para a época, a nível Brasil era bom, o custo de vida de Porto Alegre bem mais baixo que do Rio. E aí eu já fui a Porto Alegre pensando que meu deadline aqui de ficar em Porto Alegre é 6 meses. Acabou que eu fiquei 1 ano e 3 meses até de fato conseguir a vaga. Tá? E aí eu não tinha metodologia, não tinha plataformas, eu não tinha método, não tinha cover letter, não sabia como me posicionar. Fui aprendendo ao longo de todo esse processo e fui documentando também. E pior, eu nem documentei pensando em abrir uma mentoria, um serviço, um produto. Eu documentei para poder ter tudo isso no meu histórico, porque eu sou escritor também, cara. E eu gosto de escrever e documentar as coisas, sacou? E aí, cara, aconteceu. E o que que acontece? Quando eu fiz esses stories aí falando que um monte de gente veio interessado e tal, eu falei, cara, eu tenho tudo na cabeça, mas eu tenho uma porrada de planilha também, tem tudo aqui. Foi aí que eu comecei, de fato, criar um produto que é a mentoria dos programadores da Empata. Foi todo um processo que demorou 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, por volta disso. Entendeu?
E aí, o seu primeiro contrato foi como contractor, né? Não foi como empregado. Então, foi um trabalho remoto já de início? Ou eles te mudaram
Sim.
para o país para. Ok.
Nenhum dos contratos que eu peguei eu tive relocation. Foram todos full remote, tá? Empresas remote first e regime PJ, tá? Prestava serviço com o meu PJ no Brasil e aí utilizava alguma plataforma de pagamento. Na época nem existia Deel ainda, Deel era mato, não existia nada disso. Eu lembro que, porra, foi um perrengue do caralho pra, tipo assim, eu fiquei com medo do cacete, porque, tipo, os caras me deram, eles me ofereceram um MacBook. E aí eu falei, pô, beleza. Então eles vão me pagar o MacBook. Aí eles falaram assim, vê quanto que é o MacBook aí no Brasil, que a gente vai te mandar uma remessa pra pagar o MacBook pra você. Aí eu falei, bom, então já vai ser um teste. Se o dinheiro cair na minha PJ, tá safe. Mano, foi um perrengue para conseguir esse dinheiro cair, porque eu lembro que eu tinha aberto uma conta PJ no Itaú, uma porrada de burocracia do Itaú, aí os caras ficou em análise 15 dias o meu dinheiro para chegar na conta, e tinha uma porrada de intermédia. Nossa, até eu chegar no serviço que eu gostava antes de começar a receber cripto, tem esse ponto aí que eu não conversei, hoje eu já recebi cripto, mas até antes de eu receber cripto, nossa, cara, foi um parto. Mas aí deu tudo certo. E aí também em relação a isso, eu hoje ajudo meus mentorados a receberem da melhor forma, mas eu tenho certeza que vocês conseguem ajudar melhor que eu. Sem dúvida. Sem dúvida.
É, a parte de receber é sempre uma das partes mais chatas de transferências internacionais, cara. Imagina na época, né? Hoje em dia já tem mais opção,
Sim, por isso que eu estava
mas.
falando contigo, tipo, quais são os melhores métodos e tal, porque eu fiz numa época que era meio que tudo mato, assim, tipo, não tinha muita informação, não tinha. Hoje tem empresa que ajuda a facilitar a remessa de dinheiro. Na época não existia. Não que eu saiba, né? Eu não achei na época.
Você vê que essa tendência de assim, trabalho contractor remoto é mais do mercado americano, porque a gente assim, tem algumas parceiras que são focadas nessa parte de emprego na Europa, e ela assim, a gente eu tenho uma experiência, noção com elas de que para Europa geralmente é mais vantajoso tu buscar algum emprego que tu consiga presencial ali no continente, nem que seja um estágio, uma oportunidade de trainee, porque uma vez que você está presencial lá, aí você consegue mais fácil empregos dentro dos países dali. Já, até mesmo na nossa experiência de assim, consultoria para os clientes da CETI, a gente tem uma porrada de gente que trabalha PJ para os Estados Unidos, remoto, nunca teve nenhuma demanda de se mudar para lá. Assim. Você vê que isso é algo do mercado americano ou outros países também você consegue bastante disso?
Cara, são quatro mercados que eu observo esse padrão, baseado na minha experiência. O primeiro, de fato, é os States, 01. Segundo, Canadá. Terceiro, Austrália. E um também na Europa, bastante relevante, é a Suíça. A Suíça tem esse regime de contractor, caso você tenha alguma indicação de vaga, porque o mercado suíço é bastante limitado. Mas caso você consiga entrar no mercado suíço, você consegue via regime de contractor, sim. Agora, países como Espanha, Holanda, Alemanha. Alemanha tem até alguns casos. UK também tem alguns casos. Mas, no geral, a maioria é relocation ou employee mesmo. Só que você tem que ter aí um passaportezinho europeu, alguma coisa assim para facilitar. Realmente. Isso ajuda bastante.
Eu acho que é medo assim da legislação trabalhista da União Europeia, que é muito mais barra pesada que Estados Unidos,
É
Canadá.
mais. Bem mais,
Deve,
eles têm um
provavelmente tem um
sarrafo bem
diálogo.
mais alto. Tanto que os salários na Europa são bem menores, mas os caras têm férias de fato, né? É uma coisa que a legislação americana não oferece. que o mercado americano de tech oferece como perks. É tipo assim, é uma vantagem, não é uma obrigação. E aí, quais são as empresas que se destacam? As empresas mais picas são as empresas que oferecem perks. Que aí oferece pagamento de notebook, como eu recebi, me deram um MacBook. E depois que eu saí da empresa, eles nem cobraram. Falaram, pode pagar com essa merda aí, a gente, né, quer um MacBook. Entendeu? Então, tipo, esses perks são coisas que o mercado americano oferece como vantagem que no mercado europeu já é meio que como normalidade, sabe?
Então, para quem está começando, Yuri, o melhor país seria os Estados Unidos.
Cara, para quem tá começando, você tem duas estratégias. Se você tem menos que 3 anos de experiência, eu recomendo você buscar freelancer. Caso você tenha mais de 3 anos de experiência, sim, já tentar direto no mercado americano ou canadense.
Entendi. Do lado europeu, assim, a gente também nessa conversa, foi a última aula, inclusive, a gente estava falando desse tema. O LinkedIn é uma plataforma muito grande, assim, para contratação dentro da Europa. E tem algumas plataformas específicas dos diferentes países, né? Que a Alemanha tem uma plataforma aqui que o pessoal usa também, a Irlanda tem uma plataforma aqui que o pessoal usa também, mas o LinkedIn, de forma geral, é muito forte e bem mais forte que dentro do Brasil. Você vê isso também para esses mercados de Canadá, Estados Unidos, etc., ou assim, a pessoa melhor busca em outros lugares?
Cara, tudo depende do seu nicho e realmente existem alguns países em particular que você consegue ver melhores ofertas em certas plataformas. Mas o LinkedIn hoje é a melhor plataforma para buscas passivas. Como é que você consegue internacionalizar sua carreira? Existem duas formas. E eu sempre recomendo para os meus mentorados de fazerem elas de forma concorrente. O que é? Ao mesmo tempo. O que é? A primeira é a busca ativa. Certo? É a busca ativa que é você aplicar para os jobs. Certo? Você vai lá, você vai entrar na plataforma, você vai entrar no site da empresa que está lá na parte careers e você vai aplicar para aquele job, certo? Caso você pile todos os requirements da vaga, certo? Essa é a primeira forma, ativa. A passiva, disparado melhor é o LinkedIn. O que é a forma passiva? É você usar algumas estratégias, se conectar com alguns tech recruiters, deixar o teu LinkedIn bem alinhadinho, ter algumas recomendações, interagir, não precisa virar blogueiro de LinkedIn, mas interagir com uma certa frequência com pessoas ali do nicho, porque o algoritmo vai começar a oferecer o seu profile para os tech recruiters e para pessoas que de fato podem te conectar com vagas. Essa é a passiva. E a ativa realmente é você aplicando as vagas.
Entendi. E aí, para ativa, seria ir diretamente nos sites das empresas mesmo, ou job boards, alguma coisa assim?
Exato, tipo, hoje eu recomendo por volta de 17 plataformas e aí cada plataforma tem uma peculiaridade. Por exemplo, você quer relocation para a Europa, é essa plataforma. Você quer contractors de startups no Vale do Silício, é essa plataforma. Você quer contractors em geral de empresas distribuídas, de empresas que é full remote, distribuída no mundo todo, sem esse negócio de overlap, sem muita regrinha, essa plataforma. Você quer freelancer, aí você quer que tipo de freelancer? Um freelancer mais para iniciante? Essa para junior developer, que está construindo ainda portfólio, mas já quer ganhar moeda fora, essa plataforma. Freelancer para sênior, é essa plataforma. Então, tudo depende você tem que avaliar o perfil da pessoa, do developer, do profissional de tecnologia, para poder recomendar a plataforma X, Y, Z, W.
Entendi. Faz bastante sentido, assim. E vale mencionar para a galera que está ouvindo, né? Se você tem a possibilidade de escolher entre os dois, a nível fiscal, ser contractor é sempre melhor. Sempre melhor, porque tu abre uma PJ, ou se você está como nômade, você abre, sei lá, uma LLC americana, uma LLP no Reino Unido, uma ou estoniana, e aí tu paga o imposto lá, se tiver algum, né? Dá para ficar com zero imposto como contractor de boa, se você for nômade. E tu vive a tua vida, né? Se você for employee, especialmente de um desses países europeus, a gente está falando de imposto de renda até 40 e poucos por cento, mais seguridade social, sabe? Colocando os dois no, de um lado, muitas vezes menos de 50% do teu bruto fica como líquido. Então, cuidado com
Exato.
ofertas de employee, especialmente na Europa.
Cara, o que eu recomendo de employee para os meus mentorados é qual que é o perfil ideal para employee. Comenta para aquele cara que já tem mais de 28 anos, já tem família e quer usar os benefícios do welfare state europeu em geral. Por exemplo, quer realmente se realocar, tem família, aí vai ter colégio gratuito, vai ter hospital gratuito, vai ter todo esse environment que realmente a Europa proporciona que os Estados Unidos é zero. E esse case é interessante. Eu fiz até um post no Instagram recentemente falando dos melhores países europeus para se realocar.
É, e assim, realmente, de forma geral, o employee vai ter muito mais imposto, mas vale conferir, porque também o pessoal da TI costuma ter alguns regimes especiais, né, em termos de relocação. O próprio RNH de
Tem isso
Portugal,
também.
eles fecharam para um monte de profissão, mantiveram ainda para certo o pessoal que se encaixa como startup, alta qualificação, layback da Espanha, enfim, né?
Sabe
Mesmo
dizer se
alguns
a
países
Espanha
de.
tem? Espanha
Espanha
também
tem
tem?
a. Tem o regime de empatriados. Tem que ser employee, então não vai conseguir o regime dentro de contractor, mas justamente se for employee e está se mudando para a Espanha, é um regime que consegue ter para diminuir o imposto lá até 24%, basicamente, da renda de salário. Que para a Espanha é um nível, né, bem, bem
Nossa,
suave.
maravilhoso. Para Espanha, da Espanha tax help.
Exato. Uma dúvida, assim, você mencionou que seu primeiro trabalho dos Estados Unidos estava ganhando na casa de 100K dólar e você era sênior no Brasil. Como que essas categorias do Brasil se traduzem para os outros países? Assim, você também já era considerado sênior para os Estados Unidos e aí a remuneração era equivalente? Ou assim, eles têm níveis diferentes de salariamento?
Cara, é exatamente igual, só que existe um porém. Quando a pessoa ela vem da Latin America e ela ainda não internacionalizou a carreira, talvez seja mais complicado você conseguir entrar numa empresa no mesmo nível que você está no Brasil. Isso é normal, entendeu? Eu consegui entrar de sênior direto, tá? Mas eu tenho um plano que eu recomendo para os mentorados que às vezes vale a pena você fazer um downgrade para você acelerar sua internacionalização, dar um passo para trás, você ter aquela XP internacional no teu currículo de 3 a 6 meses, vai impactar muito mais depois você voltar para o seu stage atual, que era, digamos, tem um exemplo de um mentorado agora. O cara era tech lead e era um tech lead cheio de responsabilidade. Era um tech lead que gerenciava um time de acho que 11 a 13 pessoas, tá? Ou seja, ele cuidava do código, ele cuidava dos guidelines, ele administrava também o pipeline de deploy e ainda tinha que fazer o management de 13 seres humanos. Então, ele tinha trabalho pra caralho pra fazer, tá? Ele ganhava R$ 8.000 no Brasil. Fez um plano de ação para ele entrou agora com o mid-level, não na melhor empresa, ele vai até o final de 2024 ele vai estar muito melhor. Mas ele entrou já seguindo a estratégia, trocou o mid-level, nos Estados Unidos está ganhando R$ 20.000 e não está gerenciando ninguém.
É o famoso cair para cima,
Melhor,
né,
né?
cara?
Exatamente.
Baixa, digamos, o título, mas ainda assim, né, o salário vai ser mais alto.
Cara, teve uma alavancagem salarial absurda, mano. De 1,3x, de 1,3, 2,3x, né? Tipo, foi para 20 mil e trabalhando muito menos. Trabalhando muito menos. Então só teve vantagem. Agora é possível sim, tem gente que entra no mesmo level. Só que se a pessoa tiver com pressa, realmente, cara, quero internacionalizar minha carreira tipo, para ontem. O que eu preciso fazer, Yuri? Eu dou uma lista de coisas que a pessoa precisa fazer e uma delas é ela tá apta a aplicar para jobs um nível abaixo. Isso facilita bastante.
Entendi. E uma coisa que eu tenho visto, assim, especialmente o pessoal falando no Twitter, é esse movimento de volta para o escritório, né, que estava tendo em várias empresas nos Estados Unidos, que antes estavam 100% remotas, mas aí agora estão começando a pedir para o pessoal: ah, uma vez por semana você vem aqui, ou uma vez por mês você vem para o escritório. Você vê isso como, assim, uma ameaça ao estilo de vida nômade de programador? Ou assim, ah, ok. Talvez deu uma diminuída, mas ainda tem bastante oportunidade sobrando.
Cara, por dois motivos eu vejo que não vai diminuir. O primeiro motivo é o seguinte: normalmente quem foca nisso são as big techs, tá? Quem tá focando coisas nisso são as big techs, tá? E as big techs elas realmente têm uma barreira de entrada muito alta, tá? Tem uma barreira de entrada muito alta. Não é o meu foco hoje. Eu tenho até mentorados que estão em Big Tech no Brasil, tá? Mas normalmente são empresas muito grandes, tá? Com processos, muitos processos e um fluxo de trabalho um pouco mais burocrático. É o primeiro ponto. Empresas médias, startups, não estão com esse mindset, tá? E o que acontece? O mercado de Web3, ele é totalmente oposto disso. E é um mercado que está em amplo crescimento. Agora você só vê o Bitcoin batendo all-time high, certo? Solana crescendo, Ethereum crescendo. Qual que é a consequência disso? Não é só dinheiro que está entrando no mercado, mas todo o environment e todos os decentralized apps, eles vão começar a borbulhar esse ano novamente, assim como aconteceu em 2020, mais ou menos. Então, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Qual vai ser a consequência? A demanda por profissionais Web3 vai aumentar muito. E o mercado Web3, mano, ele não tem sede. Ele é descentralizado. Entendeu? Então, eu vejo por um lado aumentando, sim, esse on-site aí de empresas muito grandes, mas também nada extremamente impactante. Mas por outro lado, existe um mercado que está crescendo pra caralho, entendeu? Que é descentralizado, remote first.
Especialmente o pessoal de cripto que tá trabalhando para DAOs e etc. Essa galera não, às vezes nem tem escritório, né, cara?
Pois é, exatamente. Exatamente. Por isso.
Entendi. Então, de forma geral, assim, pro pessoal que tá começando também, a recomendação é empresas pequenas a médias para também conseguir a carreira internacional, acelerar, etc. E depois, se a pessoa quiser aplicar para uma
Exato.
big tech, essa experiência de empresa menor já no exterior já dá uma base, digamos.
Com certeza. Essa é uma excelente estratégia. Digamos que a pessoa tem o sonho de trabalhar no Google. Dificilmente, meu amigo, você vai conseguir seu primeiro emprego internacional no Google. Entendeu? Porque a sua história no Brasil é a sua história no Brasil. A sua história internacional é diferente. Óbvio que você consegue utilizar a sua história internacional, a sua história brasileira, como eu usei para internacionalizar minha carreira e ajudou muito. Mas eu, por exemplo, não teria entrado no Vale do Silício de primeira. É praticamente possível. Ah, é possível? É, mas é muito difícil. A gente trabalha com a norma aqui, não com exceções. Então, tipo assim, para eu ter chegado no Vale do Silício, eu tive três experiências internacionais antes. E mais todo aquele package de 12 anos e 10 anos de experiência na época. Então, isso conta bastante. Então, é uma boa estratégia você começar degrau de baixo. Eu sempre falo que, tipo assim, eu sempre faço essa piada que, tipo, meu primeiro contrato internacional era uma empresa, porra, era uma empresa do Tennessee, mano. Aí eu falo, porra, é como se fosse o Piauí dos Estados Unidos, entendeu? Tipo, bom, foi assim pra mim,
Não
entendeu?
tem o renome, né, de Califórnia,
É.
Miami.
Exato. Exatamente.
Isso aqui.
Levanta a galera, tem mais perguntas aqui também, né?
Boa, já vou aproveitar e puxar algumas das perguntas aqui dos comentários. O Vinícius perguntou se tem alguma plataforma que você recomenda para empregos assíncronos descentralizados, assim, que sem o commitment de horário que você falou. Se tem alguma que é mais voltada para isso.
Certo, então, eu botei duas plataformas aí que são boas plataformas. Uma relacionada à Web3, né, que é todo o environment cripto, e a outra Web2, que tem tudo a ver, tudo menos cripto. Tá? São duas plataformas aí que focam bastante em trabalho descentralizado, assíncrono, como o Vinícius tinha perguntado. Né? Obviamente vai ter uma empresa ou outra que vai cobrar um overlap, né? Mas normalmente nessas duas plataformas não. E cripto você pode ficar tranquilo que a maioria dos jobs é assíncrono. Esse foi um dos motivos, inclusive, que me interessou, né? Além de eu já investir em cripto na época, né? Em contribuir para a comunidade desenvolver projetos em cripto. Porque quando eu entrei no Vale, eu tava viajando que nem louco. E aí, cara, é complicado. Um mês você tá na Tailândia, que é GMT mais 7, aí outro mês você tá em Dubai, que é GMT mais 4, mais 5 ou 6, aí outra hora você tá na Europa. Cara, complicado.
Aproveitando assim que você puxou essa distinção entre Web2 e Web3, o que que você vê assim como as stacks que estão em crescimento para o pessoal dos dois ramos diferentes? Assim, imagino que são diferentes, né? O que que cada mercado busca?
Cara, sem sombra de dúvidas, para o Web2, tá? o que teve muito crescimento ano passado foi Python, JavaScript continua no topo, é aquele cara ali que está sempre no topo. Mas como já está no topo, não tem crescimento de fato, ele se mantém, né? Então vale mencionar JavaScript, Python, e uma que está em crescimento assim vertiginoso é a Golang. Golang tem crescido muito. E aí, falando de Web3, a vantagem do Golang é que é uma linguagem hoje híbrida. Você pode trabalhar tanto com Web2 quanto com Web3, com Golang. Só que Golang ela trabalha de forma mais periférica para o Web3. Por quê? Porque as duas linguagens principais do Web3 hoje são duas: Solidity, para toda a EVM-based chains, por exemplo. Para quem não sabe o que é EVM, é Ethereum Virtual Machine. São todas as blockchains feitas baseadas no Ethereum. Exemplo: Polygon, exemplo, Optimism, Arbitrum e a própria Ethereum. Para isso, Solidity. Para Solana, que é uma aposta assim que, cara, eu acho que vai para a Lua. Inclusive o environment deles é muito bem desenvolvido e eles usam outra linguagem de programação, que é Rust. Tá? Então, os dois nomes para Web3 é Rust e Solana.
E Rust
Vocês estão
também
me
usa
ouvindo
para
bem
Web2, né?
agora?
Tá dando
Vocês
para
estão me
ouvir bem.
ouvindo bem agora? Beleza.
Sim.
Cara, o Rust, você pode desenvolver qualquer coisa com o Rust, né? Tipo, é verdade, qualquer linguagem. É o que eu sempre falo, qualquer linguagem de programação resolve qualquer tipo de problema. Só que existem problemas que são mais fáceis de resolver com uma linguagem que com outra. E aí, Rust, você tem aplicabilidade para Web2, tá? Mas é que o environment Python está muito grande. E aí ele bate de frente com Python. Sacou? Então, recomendaria mais para Web3.
Isso aqui. É que já o Solidity, por exemplo, ele é somente Web3, né? Você não tem uma aplicabilidade dele fora do ramo de Ethereum, enquanto Rust, pelo menos, dá para fazer alguma coisa.
Porque o Web3, o Solidity, ele foi criado para poder criar smart contracts. Então, realmente, ele tem aplicabilidade só para Web3. De fato. Essa aí me pegou. Realmente, isso aí não tinha separado.
Isso aqui. Era nesse sentido mesmo a pergunta. O Dominic perguntou quais que são as diferenças na cultura de trabalho ou comunicação que você vê entre Brasil, Estados Unidos e Europa.
Cara, eu diria que a série é a série A, B e C de futebol. A C vocês já sabem qual é. A B, na maioria dos países europeus é uma cultura mais laid back, mais tranquila, tá? E empresas americanas, os caras trabalham. Os caras trabalham de fato, eles ficam putos quando você não entrega deadline, você não cumpre deadline. É uma coisa que eu aprendi que eu vou levar para a vida inteira, que eu não tinha quando eu era dev é você se comprometer com... Tipo assim, hoje eu trabalho de forma assíncrona e descentralizada. Ah, é oba-oba, é oba-oba. Irmão, se você fizer uma call, você falar que você vai entregar aquilo ali na quarta-feira que vem, não importa se é carnaval, se é feriado chinês, se é fumo um pare, não importa, você vai ter que entregar. Entendeu? E você tem que se comprometer. E nego fica puto se você não entregar. E aí, mano, é red flag. Vacilou uma vez, beleza. Vacilou duas, já vai. O manager já vai fazer uma call privada de feedback contigo. Essas foram as minhas experiências, porque eu vacilei algumas vezes, né? Porque o cara que viaja o mundo e é complicado, né? E eu aprendi da pior maneira, tipo, de já ter sido ameaçado de ser mandado embora e etc. Aí eu falei, bom, peraí. Voltar ao eixo, então realmente é aqui fora é assim. Eu ganho bem, mas eu tenho que entregar bem. Essa é a principal diferença.
O salário mais alto dos Estados Unidos é acompanhado da responsabilidade do programador mais alta também, né?
Sim, com certeza você é mais cobrado do que no Brasil, assim, ó, sem sombra de dúvidas, mano. Sem sombra de dúvidas. E aí na Europa varia muito. Como a minha experiência de Europa ela não é tão vasta, eu só peguei um contrato na Suíça uma vez, e na verdade o meu sarrafo é até alto europeu, porque a Suíça, cara, a Suíça é aquele país landlocked no meio, no, que não, o único país rico que não tem saída para o mar, que todo mundo bota dinheiro lá e nunca entrou em uma guerra. Então o negócio ali é diferente, tá ligado? Realmente, o padrão de trabalho que eu tive foi diferente lá do que eu escuto dos meus colegas programadores sem paga também que trabalham no exterior. Somente Espanha, Espanha, França, tipo, cara, tu ganha menos, tu ganha ali teu salário em euro, mas não tem aquela cobrança. E o pessoal fala que julho ninguém trabalha. Assim, europeu, esquece. Ninguém trabalha. Quem trabalha, finge. Entendeu? Tipo, eles levam muito a sério. Isso eu acho legal, tá? Isso eu acho bem legal. Eles levam a sério o verão lá, cara. Tipo, não importa o que você gosta de fazer, uma das coisas não vai ser trabalhar. Enquanto nos Estados Unidos, cara, é uma cultura diferente. É muito a cultura também dos países, sacou? Tipo, o estadunidense, ele é capitalista, né, mano? Ele é capitalista. Ele gosta de dinheiro e as empresas, elas puxam essa cultura, sacou? Já na Europa é um pouco mais de boa, assim, mais tranquilo. Então, eu diria que, só respondendo a pergunta, a cultura é mais pesada, assim, mais de trabalho, mais de entrega, Estados Unidos, Europa, Brasil.
Eu não sou do ramo de tecnologia, né? Eu tenho formação, mas eu não trabalho no ramo de tecnologia. Mas mesmo lidando assim com advogados, contadores, etc., eu vejo uma clara diferença entre o pessoal da América do Norte e Europa, América Latina. É, essa semana mesmo, fui mandar um e-mail lá para uma pessoa, acho que era da Suécia, enfim. E aí, sabe, respondeu uma semana depois, tinha um e-mail automático lá de sair pro feriado. Não estarei disponível até não sei quando. É, também pro pessoal do Uruguai, enfim, de vez em quando tu, sabe, manda um e-mail. Ah, sei lá, tirei um sabático. É, fale com o meu parceiro aqui no tal e-mail. Enquanto o pessoal americano é sangue nos olhos. Tu manda e-mail sábado à noite, às vezes o cara responde no
Cara
mesmo
responde.
dia.
É, mano, é verdade. É bem isso mesmo, cara. Tem até os memes na internet, né? Tipo, de. Não sei se vocês já viram já, que tipo, é o cara mandando um e-mail assim. Aí tinha a data ali do Gmail, verão europeu, né? Acho que era julho, agosto, enfim, não lembro. E aí, tipo, era o mesmo e-mail mandando para os Estados Unidos e mandando para a Europa. E aí o cara é cobrando a demanda, tipo assim, quando você vai me entregar isso? Eu tenho uma certa urgência, papapá, 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 isso nos Estados Unidos. Aí o cara respondendo na Europa estou de férias, retorno dia tal. É bem isso mesmo, cara. É bem isso.
Foda.
E aí também ajuda, tipo, o que eu sempre recomendo? Você tem que saber qual lifestyle que você quer ter também, né? Tipo, nos Estados Unidos você vai ganhar dinheiro de verdade, e se você trabalhar e utilizar a arbitragem territorial, que eu sempre falo, né? Tu se aposenta em 6, 7 anos. O que é arbitragem territorial? Você ganhar em moeda forte e morar em país de moeda fraca. Até o Brasil, mas eu acho, sinceramente, o Brasil é um lugar caro, tá? Dos lugares baratos, o Brasil é caro, na minha opinião, tá? Agora, se tu ganhar nos States, trabalhar de forma síncrona e morar no Sudeste Asiático, um exemplo, tá? Ou até leste europeu, tem país no leste europeu mais barato que o Brasil. Tava morando na Letônia, eu tava gastando menos na Letônia do que no Brasil, tá? Tem países no leste europeu mais baratos que o Brasil. E olha que eu ainda não fui pra Romênia, nem Bulgária, que dizem que é gratuito quase.
O lugar é barato pra
É,
caramba.
Bósnia, essas porra aí, nunca fui. O que eu fui de barato era a Sérvia. A Sérvia é barata, bem barata. Então, tipo, se você tiver essa arbitragem territorial, mano, você guarda muito dinheiro em 5 anos. Mas muito dinheiro. Mais do que você pode imaginar que o cara médio no Brasil vai guardar em 15 anos. Então, vale ponderar isso. Também quando você começar a traçar as tuas metas para o futuro. O que você quer, aonde você quer estar daqui a 5, 7 anos.
É, dá para combinar as duas coisas também, né? A gente também sempre fala nas nossas consultorias que a gente sempre tem que ver um plano pro que a pessoa quer no momento da vida dela, mas pode ser que em breve vai ter um outro momento de vida. Então, sei lá, o cara tá com 20, faz 6, 7 anos acumulando grana, depois, ok, vou ter filhos, vou, sabe, criar a família aqui com a esposa, o cara troca para um employee e vai viver na Espanha, por exemplo. É,
Meu amigo
pode.
fez exatamente isso. Ele acabou de se mudar para a Espanha, ele estava 5 anos, ele é Android developer, estava 5 anos, uma porrada, Estados Unidos, papapá, ganhou. Nem sei quanto ele guardou, ele tem guardado uns 300k, dólar. né? Aí agora foi para Espanha. Tá lá, welfare state. Deve estar tá pagando, deve estar tá nesse esquema de pagar menos imposto. Morando em Barcelona, gosta de história direto na praia. Pô, com a história 5 horas da tarde, já não tá mais trabalhando. Aí ele tá on site lá, ele faz 2 dias, 2 ou 3, on site e o resto remoto. Bem tranquilo, exatamente isso, ele planejou isso, sacou? E agora tá com uma grana pesada guardada.
Vida difícil, não.
Na Espanha, cara, é o que eu tava tendo, conversando contigo. Se eu achasse um jeito de pagar menos imposto na Espanha, eu moraria na Espanha. Eu amo aquele lugar, eu já morei em Barcelona, fiquei um tempo em Madrid também. Quero conhecer agora as Ilhas Canárias. Já fui para Ibiza, Formentera. Eu já rodei muita Espanha já. Falta ali das cidades principais, falta a Sevilha, ali na parte da Andaluzia, e as Ilhas Canárias. Eu não fui.
Sevilha é linda, maravilhosa, fantástica, mas extremamente quente no verão. Eu peguei, sei lá, 44 graus em Sevilha e era. Sabe, tu caminha na rua e você tá fazendo meio que umas corridas assim entre a sombra e o sol, tá ligado? Você tá andando assim na
É
sombra por baixo
bizarro.
e você tem que
E
atravessar a rua e você
não
vai
tem pra onde
correndo.
fugir, porque não tem praia lá, né?
Exato.
Dizem que Málaga é bom. Málaga é, ainda é região da. Não, Málaga é Costa do Sol. Eu não fui pra Málaga, tá em mais um lugar. Não, Málaga também não foi. Mas a Espanha é foda pra caralho. E pra padrão de Europa, você vê que é barato, né? Tirando ali a bolha de Barcelona. Madrid é mais barato que Barcelona, mano. Barcelona é que é bizarro, mano. Mas por que é bizarro? Porque, mano, pra mim, é o mundo. Eu ainda não fui em um lugar melhor que Barcelona. Eu não conheço. Conhece? Você conhece algum lugar que você acha? Você gosta de Barcelona? Já foi Barcelona?
Eu sou um cara mais de Madrid, pra falar a real. Raramente eu prefiro uma cidade de
É que
interior
eu
de
gosto de
praia,
praia, mano.
mas. Eu também, eu
É.
prefiro Rio que São Paulo, mas eu prefiro Madrid que Barcelona, curiosamente. É, casos
Madrid é maneiro
raros,
também. Madrid é muito maneiro. A Espanha como um todo, eu acho que você aquele coroa mesmo, que aquele British que vai estar tá tomando cervejinha lá 10 da manhã nas Ilhas Canárias quando tiver 60 anos. Que porra, mano, a Espanha
realmente. É, o Vinícius botou outra pergunta aqui também. É, ele perguntou se tem alguma dica para o pessoal que quer transacionar de web development, DevOps tradicional para Web3.
então é. Cara, são um conjunto de ações que você tem que fazer, tá? Mas não é tão complicado assim, não é um bicho de sete cabeças. Inclusive, fazendo uma chamada aí, eu fiz uma masterclass no meu perfil fechado tem uma semana, explicando, né? Tipo, 2 horas de como você transaciona. Estão tentando resumir 2 horas em alguns minutos. É o seguinte, cara, você já tendo background Web2, você precisa aprender, de fato, uma linguagem que está em alta, Web3, né? Você precisa ter um portfólio aí, você consiga exibir, se não tem experiência com Web3, dois projetos práticos fodas, tá? Mas não é jogo da velha, não é essas merdas, projeto mesmo, de verdade, tá? Um demo em produção que o seu futuro contractor, alguém, consiga ver lá no seu GitHub. Vou dar um exemplo meu. O que que eu fiz? Na minha época, a barreira de entrada era menor, né? 2020. Eu fiz um Instagram descentralizado. Foi esse app que me botou no Vale do Silício. Tipo, foi esse app que me deu a oportunidade de ser chamado para entrevista e eu mostrar minha skill. O cara falou: cara, gostei muito desse projeto aqui, não sei o quê, papapá. Vamos para uma entrevista? Aí eu: vamos. Então, o que que era esse Instagram descentralizado? Fiz o Instagram, tá? Que você logava com uma Soul Wallet no MetaMask, tá? Você logava com a Soul Wallet no MetaMask, você fazia o upload de foto. E você tinha um timeline, igual qualquer rede social, você tinha um timeline, só que você podia comentar, e aí apareceu o teu hash da tua carteira e uma foto lá, fictícia, né? Você podia mudar depois. Só que ao invés de você dar like na foto, você doava Ethereum para a foto que você gostou. Foi esse o app que botou dela. Entendeu? E hoje eu recomendo a pessoa ter dois. Em vez de um, ter dois. Tá? Ter dois. E de fato aprender o Solidity ou Rust. Resumindo bastante, isso já vai te ajudar.
Sei que você mencionou rede Ethereum e Solana, assim como as duas você vê com maior força, mas o Dominic perguntou se você conhece a Cosmos, a SDK da Cosmos, e se vale a pena assim dedicar neles para quem está buscando o mercado Web3.
Cara, meu cliente, ele deu. A gente começou a dar suporte para Cosmos tem uns 3, 4 meses. Tá crescendo bastante, tá? Mas eu acho que ainda é muito embrionário, tá? Assim como diversas outras blockchains são interessantes, mas falando de realidade e mercado hoje, é Solana e as EVMs, tá ligado? Abre lá CoinMarketCap, CoinGecko e você olha as top 15 moedas by Market Cap, é tudo EVM, com outra exceção, ou a Solana. É onde está o dinheiro. Tá bom?
Faz sentido. Eu ia até perguntar assim de uma outra rede que nas redes você vê se tem algum futuro nesses projetos que querem fazer redes tipo sidechains ou layer 2 pro Bitcoin, tipo aquela Stacks, Rootstock. Eu sempre vejo essa galera nesses eventos de cripto, tipo lá BitConf, mas assim, eu vejo muito pouco de, sei lá, adoção e gente falando sobre o tema, tá ligado? No Twitter ou coisa assim. Eu vejo proporcionalmente bem pouco.
Cara, a parada é a seguinte, cara, essas L2 de Bitcoin, elas querem mudar a proposta do Bitcoin. E tipo assim, não sei se vai dar certo. Eu não acredito que dê certo. O Bitcoin para mim é ouro digital, mano. É ouro digital. E essas L2, elas tentam fazer tipo o Bitcoin ser transacionado de forma em chunks menores, né? E coisa que o Ethereum já faz muito bem, mano. O Ethereum tá anos-luz. E os L2 do Ethereum estão muito à frente disso. Então, eu, sinceramente, opinião pessoal, eu acho difícil ganhar uma adoção a ponto que passe o ecossistema do Ethereum, que está muito evoluído. O DeFi do Ethereum está muito bom, está muito redondo. E a tendência é só melhorar. Sacou? Então, acho difícil. Para mim, a proposta do Bitcoin é o ouro digital, mano. É transacionar, é fazer transação. Entendeu? E essas L2 aí, acredito que não vinguem. Acredito que não. Tanto que não tem muito buzz, a galera não comenta muito sobre.
Faz sentido. Uma coisa que eu queria perguntar também, quando você estava mencionando dos diferentes níveis, né, de mid-level, sênior, etc. Você tem assim, algum intervalo, um parâmetro de mais ou menos assim, o que, que é um salário equivalente para esses diferentes níveis no mercado internacional? Tipo, pô, se tu é um cara sênior, você deveria estar mais ou menos aí no nível de, sei lá, 60 a 150k ou algo desse tipo?
Cara, eu posso fazer aproximações, tá? Posso fazer aproximações, mas o que que acontece? Hoje, na nossa empresa, existe a Borderless Code, que é a empresa que é detentora da mentoria do Programa Sem Pátria. A gente tem uma tabela, mano, e essa tabela, ela é monstruosa, tá ligado? Ela é muito grande. Por quê? Porque, é tipo assim, se o cara é SRE ou DevOps, ele tá num range. E aí, esse range é diferente nos os quatro grupos que eu considero o seguinte: existe o Vale do Silício, que é a bolha do planeta Terra. Aí existe Estados Unidos, existe o Top of Europe. O que é o Top of Europe? São os highest paid places in Europe. UK,
Suíça.
Alemanha, Suíça. E aí você bota um nórdico que paga bem, de fato, que é a Suécia. A Suécia paga muito bem. Paga até melhor que a Dinamarca, porque se você parar e pensar o net income é melhor que a da Dinamarca, tá? Então, tipo, tem o Top of Europe e você tem a Ásia, e aí a gente bota aí Singapura, Austrália, e como eu não queria criar muito mais grupo, eu boto Canadá nesse rest. A gente chama de rest, na verdade não é Ásia, é rest, é tipo o resto, tá? Então, cara, vai variar. Anos de experiência, se o cara é SRE, DevOps, se o cara é Android Developer, iOS Developer, Full Stack, Front-End, Data Scientist, Data Engineer, QA. Então, todo um espectro, tá? Então, essa pergunta tem que ser feita mais específica de acordo com o role e a senioridade dele, sacou?
Isso aqui. E, digamos assim, num desses tiers que a gente está falando de coisas que estão em alta, por exemplo, Python, sabe, para quem está buscando Estados Unidos e tem uma experiência já boa, sei lá, pelo menos 5 anos, só para ter uma noção assim de um bom mercado do que é
Sim,
possível.
cara. A via de regra é Python, JavaScript e GoLang. Python hoje você consegue entrar na onda de Artificial Intelligence, tá? O que está em alta pra caralho, tá? Então é Python. JavaScript continua ali no top, não para jobs de Artificial Intelligence, mas para empresas aí que precisam realmente de mão de obra, tá? E GoLang, tanto para Web2 como para Web3, tá? Então, são essas três aí que eu recomendaria: Python, JavaScript, nessa ordem, tá? Python, JavaScript e GoLang. E se o cara é front-end, JavaScript, React, com certeza, né? Que React é uma library feita em JavaScript, né?
Irado. Uma dúvida que não é tanto assim do mercado de TI, mas sim do seu lado de nomadismo. Que lugares assim que você foi no mundo que você vê que tem uma comunidade muito boa de pessoas de TI para, sabe, mesmo conhecer e começar a fazer um networking melhor com gente internacional? Por exemplo, eu diria que aqui na Colômbia, onde eu tô, não é um lugar que o pessoal vem para pegar altos empregos, mas que Medellín tem uma comunidade assim bem forte de galera internacional, devs também, empresários digitais. Sabe, o que que você vê de lugares bons para fazer uma rede de pessoal de TI? Não necessariamente tipo ter que ir pro Vale do Silício, conhecer uma pessoa, mas
Sim.
bons lugares para fazer networking de TI.
Cara, network de tech, você tem Medellín, com certeza, tá? Você tem Medellín. No Brasil, por incrível que pareça, tá? Florianópolis, tá? Florianópolis tem bastante nômade, inclusive estrangeiros que trabalham com tech, que moram no Brasil, eles escolhem muito Floripa. Eu morei em Floripa um tempo, já depois de ser nômade, e eu observei isso. Você tem Medellín, você tem Floripa. Europa, Barcelona. Caralho, Barcelona tem muito, tá? Muito profissional de tech, tá? Outro lugar na Europa que eu gosto também, Belgrado, na Sérvia. Conheci bastante profissional lá, bastante. Outro lugar na Europa também que é fora do radar, que é bizarro a quantidade. Não tem muito nômade como tem nos outros, mas a quantidade profissional de tecnologia para você conhecer, para você em confs lá, que eu morei também. Foi na Estônia. Eu morei na Estônia, em Tallinn. Tá? Mano, a Estônia é literalmente o Vale do Silício na Europa. Porque é o lugar que tem mais startup unicórnio per capita. Por quê? Porque a Estônia é uma merda num país pequenininho, um micro país. Tá? Não em território, mas em população é muito pequeno. Tá? E tem a Bolt, tem o Skype, tem a Wise. Tem, mano, só esses três já é bizarro, tá? E tem mais algumas outras que eu não me acordo agora, todas com headquarters lá, tá? E o que que isso requer? Profissionais de tecnologia. Então, cara, qualquer coworking que eu ia, qualquer café, eu olhava, via linha de código para todos os lados. Então, realmente a Estônia é um lugar interessante também. Aliado ao fato de que quem é solteiro lá, eu saio na terra.
A gente chegou a gravar um podcast com o Marcelo Barbosa, também cara hiper, com muita experiência no ramo de TI. E ele tá vivendo agora em Tallinn também, que foi trabalhar para uma empresa de lá. O cara também já foi para os Estados Unidos, para Singapura, para tudo quanto é lugar, e acabou, ficando na Estônia. Então, assim, confirma o que a gente já escutou de outras fontes também. Você chegou a pegar algum lugar assim de Ásia, sabe, o outro lado do mundo?
Cara, eu vou esse ano para Bali, nunca fui. Aceito recomendações, inclusive, com certeza algum de vocês já foi para Bali. Mas eu morei na Tailândia um tempo, tá? Morei na Tailândia um tempo e de Ásia, Ásia é o meu continente mais fraco. Eu só fui para Tailândia, Vietnã, Middle East eu não considero Ásia, mas Middle East eu fiz bem. Eu morei no Egito, mano. Quem mora no Egito? Eu. Eu no Egito. Agora, tipo, de Ásia, Sudeste Asiático. Ah, fui para Singapura, não morei, só passei um tempo lá, algum menos de uma semana. Eu fiz Singapura, Vietnã, Tailândia e só, mano. Tá aí um lugar que eu preciso explorar mais.
Não é só, cara. Isso é bastante para brasileiro.
É, tá, mas é que eu fico muito tempo na Europa, mano. Sempre fico. Eu tive a brilhante ideia de morar na Rússia no inverno, pra tu ver como eu gosto tanto da Europa, mas eu aprendi que inverno pra mim não dá, não. Eu sofri ano passado. Eu morei em Moscou de outubro, morei em Moscou de outubro até um dia antes do Réveillon, que eu passei o Réveillon na Suíça. Eu fico muito tempo na Europa, eu fico pelo menos uns 6 meses na Europa por ano. E aí acaba que não sobra tempo pra Ásia, entendeu?
Isso aqui. É, eu tô numa situação similar com a América Latina também, que eu gosto de ficar muito por aqui. E o fuso horário ajuda muito para trabalhar com cliente no Brasil, cara. Ir pra Ásia, para mim,
Muito,
já
né?
penso assim, nossa,
Então,
a dor de cabeça seria.
eu tava vendo vídeo no YouTube ontem em Bali, eu já tava pensando, como é que eu vou fazer? Tipo, as reuniões do Vale, da Califórnia, de boa. Porque a diferença é tão grande que é mais de 12 horas, é tão grande que é de boa. Quando tá de noite em um, tá de dia em outro. Mas aí eu fiquei pensando no Brasil, tipo, dar mentoria pros meus mentorados, fazer live pro pessoal. Porra, vai ser foda. Mas eu vou pra Bali esse ano, e desse ano não passa. Eu tô há 2 anos postergando o Bali, falando vou e não vou. Esse ano
Uhum.
eu vou.
Ah, maneiro.
Esse ano vai. Você já foi pra Bali já, Francisco?
Não fui pra Ásia ainda, cara. Fiquei também em Europa, América Latina. Mais longe que eu fui pra leste foi Turquia. Não cheguei a passar da Turquia.
Pô, eu adoro a Turquia, mano. Eu vou pra Turquia agora, eu vou pra uma conferência de Solana. Na Turquia em maio. A conferência de Solana. Cara, eu amo a Turquia, eu amo a comida turca. Eu acho a Turquia um lugar excepcional. Desde a Capadócia, onde foi um lugar muito especial pra mim, que eu passei. Desde as praias ali de Bodrum, de Antalya. Nossa, eu achei assim, ó, sensacional. Istambul, a multiculturalidade, assim, toda aquela zona de mega cidade, assim, eu fiquei impressionado com Istambul. Parece que é a maior cidade do mundo, assim. Eu nunca vi tanta gente na rua, mano. E a cidade não dorme, mano. Tipo, galera pedindo comida na rua 11h30 da noite, assim, tipo, desses standzinhos de kebab, assim, tipo, x-tudo que a gente tem aqui. Mas não é
Sim.
x-tudo da noite, é o lugar que fica aberto o dia inteiro. E não para, mano. Eu gostei muito da Turquia.
Eu só cheguei a conhecer Istambul, fiquei uma semana lá, curti demais, cara. Eu não sou muito de mega cidades assim, mas Istambul para mim, nossa, é realmente impressionante o tanto de história que tu tem lá e o tanto de coisa que tu tem para fazer, é ridículo. Ridículo.
Sim, mano. Sim. Eu moraria em Istambul assim, fácil, um mês. Tranquilo. Pra conhecer
Tranquilo
tudo, assim,
também.
sabe? Tranquilo
Uhum.
mesmo.
Você mencionou de conferências, acho que esse é um ponto também legal, assim. Quais são as principais conferências do ramo de TI que você recomenda, assim, para o pessoal que quer estar presente em eventos? Às vezes o cara não é nômade, não pode estar viajando e ficando meses em Medellín, mas às vezes para ir para uma ou outra conferência, pode ser. Por exemplo, aqui na América Latina tem a LabitConf todo ano, que é gigante, e geralmente lá para a Argentina, mas chegaram a fazer uma em El Salvador. Teve uma em São Paulo também, então assim, essa é uma recorrente para o pessoal ficar de olho. Eu não sei se tem outra assim que você recomenda bastante.
Cara, esse ano eu tô muito focado em conferências de cripto. E todas que eu vou esse ano vão ser pela primeira vez, tá? Então eu acho que uma próxima call a gente poderia bater mais nisso. Mas uma bem boa que é certa é a Web Summit. Tem até no Brasil uma edição da Web Summit. A outra que é bem boa, que na verdade ela engloba tudo, não só tech, né? Teve em Dubai agora, cara. Teve semana retrasada em Dubai. Esqueci o nome. Meu amigo de SEO foi. Esqueci o nome. Tem em Dubai, tem em Nova York. É uma mega feira. É meio que tecnologia com marketing digital. Esqueci o nome agora, cara. Desculpa. Mas uma que é muito boa é o Web Summit. É um investimento que vale, sabe? Tipo, ah, o cara não é nômade digital, mas quer ir numa feira para poder levar o networking dele, conhecer pessoas e tal. É Web Summit. Bem boa.
Irado. Vamos inclusive deixar o link aqui na descrição depois, tanto das plataformas que o Yuri falou, quanto do Web Summit. Acho que do meu lado, assim, era isso. Lucas, Dominic, Vinícius, alguma outra dúvida que vocês têm para o Yuri?
Não, por mim, tranquilo.
Beleza, então. Yuri, deixar aqui então aberto para ti, últimas considerações pro nosso público e para quem quiser saber mais sobre a sua mentoria, onde que eles podem te encontrar?
Cara, então, primeiramente, obrigado pelo papo aí, foi bem maneiro, foi um bate-papo assim. Então, como eu tinha te falado, eu tô numa correria fodida essa semana, não deu para preparar nada para apresentação. E eu achei que ficou melhor assim, esse bate-papo informal, meio que pegado podcast, curti. Cara, para quem tiver interessado, eu posto muito conteúdo relacionado à internacionalização de carreira no meu Instagram, né? Eu posso deixar o link aqui? Deixar ali
Pode,
no
pode.
chat? Tá, então vou deixar aqui, quem quiser me segue lá, pra saber mais, né? E ó, que isso, cara. Que isso, obrigado pelo convite. E é isso. Eu faço parte da comunidade há pouco tempo, mas eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, cara. Disparado o melhor conteúdo do Brasil, assim, em relação a isso. Achava muito conteúdo gringo, né? E para mim, que estou sempre viajando e tal, sempre procurando, mas, cara, para mim, buscar um conteúdo brasileiro foi muito interessante. Haja visto a minha realidade agora que eu não sou mais só developer, né? Eu sou o CEO da Borda Food, que é a empresa que não só ajuda a internacionalizar carreiras de developers, mas a gente tá fundando agora também uma incubadora de startups. Então, todo esse trâmite para mim sempre foi muito nebuloso. E aí, quando você só presta serviço a uma coisa, e quando você tem uma empresa, realmente toda uma estrutura, pode complicar um pouco mais. Então, agradeço aí pela nossa call que a gente teve aí, sei lá, 2 semanas atrás. Porra, foi super elucidativo, ajudou pra caralho. Fiz depois mind map lá da nossa call gravada. E com certeza esse ano eu vou entrar em contato contigo pra gente tocar essa parada aí.
Não, tranquilo, o prazer foi nosso. É honra ter você aqui como convidado, Yuri. Foi muito bom. E a gente fica também depois, daqui a algumas semanas, de eu fazer o outro lado na sua comunidade também. É isso, galera. Para quem está escutando aqui, o link do Insta do Yuri vai estar na descrição do podcast e da aula. Então, independente de onde você está escutando, só clica aí na descrição, você pode ir atrás. E é isso. Valeu novamente pela participação, Yuri. Um abraço e muito obrigado também a todos que estiveram aqui escutando. Valeu.